Olá, bem-vindos a mais uma Conde Demo. E nessa Conde Demo veremos como instalar o PHP no Windows Azure. Meu nome é Luciano Condé, sou gerente de produto do Windows Azure da Microsoft Brasil. Se quiser manter contatos, meu e-mail é luconde@microsoft.com, meu Twitter, twitter.com/luconde e meu blog, blogs.msdn.com/conde. Para instalarmos o PHP dentro do Windows Azure, precisamos seguir basicamente seis passos. Primeiramente, vamos preparar o meu ambiente local de desenvolvimento para suportar o PHP. Depois, montaremos um projeto no Visual Studio. Configuraremos uma Startup Task para que ela possa instalar o PHP dentro das máquinas virtuais do Windows Azure. Testaremos localmente. Por último, vamos publicar o meu projeto no Windows Azure e testar em produção. Então, vamos começar a fazer o primeiro passo. Para executarmos o primeiro passo, que é preparar o meu ambiente local, a recomendação que eu utilizo é o Web Platform Installer. O Web Platform Installer, ou Web API, é uma ferramenta que basicamente ela reúne um grupo de aplicações que permite serem rodadas dentro do ES. Essas aplicações vão do tipo desde PHP, WordPress, Drupal, etc., até como drivers para conectar o PHP dentro do SQL e outros tipos de aplicação. Você pode acessar o www.microsoft.com/web/downloads/platform.aspx ou simplesmente fazer uma busca na internet para o Web Platform Installer e clicar no botão Download. Clicar no botão Download, você vai clicar no aplicativo que vai permitir instalar. Eu já fiz esse procedimento anteriormente, inclusive ele já está aqui na minha tela. Quando você baixa o Web Platform Installer e inicia o processo de instalação, você pode ver que eu tenho diversos tipos de aplicativos que podemos instalar, desde aplicações como Drupal, .NET Nuke, WordPress, até mesmo como Web Matrix e outros tipos de recursos. Verificando aqui em PHP e fazendo uma busca, vocês podem ver que eu tenho vários tipos de projetos que rodariam ou têm assinalado a tag PHP dentro do Web Platform Installer. A principal para nós utilizarmos chama-se PHP Manager for IIS ou PHP Manager for Internet Services. Vocês podem ver que eu já tenho ele instalado. Se eu quisesse instalar, eu tenho aqui o botão Add e vamos seguir o procedimento. Isso aqui é a principal forma da gente instalar de uma maneira local recursos de acesso PHP. Se você quer ver se esses recursos estão instalados, basta a gente ir no painel de controle, verificar dentro de Programas Instalados. Temos vários programas aqui instalados. Vamos ver se eu faço uma busca por PHP. Ele está consultando aqui. Vamos baixar aqui. Há bastante coisa instalada na minha máquina, como a gente pode ver. Vocês podem ver que já está instalado localmente o PHP Manager 1.1 for Internet Services 7. Tá? Basicamente, para eu conseguir chegar nesse recurso, eu fiz a instalação utilizando o Web Platform. Isso é o passo primordial para que a minha máquina local, o meu notebook, tenha a capacidade de executar aplicações PHP localmente e, com certeza, eu depois conseguir executar isso dentro do Windows Azure. Então, com isso, a gente encerra o primeiro passo. Vamos marcar aqui. Primeiro passo, a gente já concluiu. Agora vamos montar um projeto do Visual Studio. Então vamos minimizar aqui. Eu já tenho aqui um Visual Studio aberto. Vamos clicar em File, New Project. Ao clicar em File, New Project, o que a gente tem é exatamente o projeto do tipo Cloud Windows Azure Project. Condé, provavelmente muitos de vocês podem perguntar, mas como eu faço para ter acesso a esse template dentro do Visual Studio? Através do SDK, o Kit de Desenvolvimento de Software do Windows Azure, que quando você instala na máquina, ele já adiciona para você o template do projeto. Vamos colocar o um nome aqui, Condé Demo PHP, e clicar no botão OK. Clicando no botão OK, o meu projeto está perguntando que tipo de role você gostaria de colocar dentro do Windows Azure. Vamos pegar o primeiro, ASP.NET Web Role. Não vou dar nenhum nome específico para ele. Botão OK. Agora a gente está com um ambiente preparado para começarmos a montar o nosso PHP. Mas vocês podem estar me perguntando, Condé, mas isso é uma aplicação ASP.NET. Do ponto de vista de Azure ou TDS, no fundo, tudo são aplicações ou são diretórios virtuais dentro do IIS que a gente terá para executar nossas aplicações. O que faremos aqui dentro é simplesmente configurar o que nós chamamos de Startup Task para que ela possa, ao momento que a máquina virtual do Azure subir, ele instala o PHP e esse diretório, que eu chamei de Web Role 1 aqui, terá a capacidade também de executar aplicações PHP. Vocês podem ver que eu tenho aqui basicamente aplicações ASP.X. Eu vou remover algumas coisas desnecessárias desse processo. Primeiro que eu não preciso do diretório account. E vamos entrar aqui dentro do webconfig e desmarcar a necessidade de autenticação. Vamos colocar none. O que que significa isso? Que ele não vai utilizar nenhum mecanismo de autenticação. Como nós estamos fazendo uma demonstração, é um simples passo da gente utilizar. Então, esse aqui é um simples processo para iniciarmos a aplicação. Bem, eu já tenho aqui um projeto do Visual Studio pronto para executar o PHP. Então, vamos no meu PPT e vamos desmarcar o passo número 2. Vamos marcá-lo como concluído. Agora vamos para o passo número 3, Startup Task. Um dos recursos novos que apareceram em novembro de 2010, dentro do SDK versão 1.3, é a capacidade de que, quando a máquina virtual do Windows Azure subir, ele execute certos comandos, comandos de prompt, para preparar a minha máquina. Isso é muito, muito útil quando você quer instalar alguns componentes necessários dentro das máquinas virtuais. Componentes tais como, desde componentes com, né, Component Object Model, bem como copiar arquivos para determinados diretórios da máquina virtual, até mesmo instalar outros recursos. Recentemente, um parceiro me perguntou como ele instalava uma fonte, né, fonte de letras, dentro de uma máquina virtual do Windows Azure. Solução: utilizar uma Startup Task. Uma Startup Task basicamente é um batch, né, um arquivo de lote de um sistema operacional que é executado automaticamente no momento que a máquina virtual começa a ter o seu processo de provisionamento no Windows Azure. Para isso, vamos criar um arquivo txt, text. Vamos dar os nomes desse arquivo de start.cmd. E vamos salvar. Primeira dica: quando você cria um arquivo TXT dentro do Visual Studio, esse arquivo ele é armazenado no formato Unicode. Para que eu possa executar arquivos do tipo batch, o formato do arquivo deve ser do tipo ANSI. Então, uma das dicas que você pode executar é você abrir o arquivo e mandar salvar como, eu seleciono a opção Save with Encoding. Eu posso sinalizar aqui que eu gostaria de trabalhar no formato ANSI. Ou, uma das maneiras que eu possa fazer, quem não tiver um Visual Studio para fazer isso, é simplesmente pegar o arquivo, vamos pegar o caminho dele, abrir no Notepad. O arquivo já está aqui e mandar salvar como formato ANSI. Então, sinalizei em encoding, save. Ele vai perguntar se eu gostaria de trocar o arquivo. Sim. O Visual Studio está falando, esse arquivo foi modificado fora do editor, você gostaria de recarregá-lo? Sim. Aparentemente não tem nenhuma mudança, mas sim existe uma mudança importante. Como eu disse, para que um comando, um formato batch, seja executado dentro de uma Startup Task, ele deve estar no formato no formato ANSI. Então, a partir desse exato momento, eu tenho a capacidade agora de montar um comando. Então, vamos escrever aqui. Para quem já trabalhou há bastante tempo com formato de arquivos batch, é exatamente escrever comandos que serão executados no combo de prompt do sistema operacional e executar. Uma das coisas é o chamado arroba echoof, que significa que ele não vai gerar saída para a tela. Eu já tenho parte desse arquivo pronto, eu vou copiá-lo e eu vou explicar para vocês o que que esse arquivo faz. Esse material estará disponível dentro do meu blog, ou incluindo o arquivo. Então, como eu disse, arroba echoof não vai gerar nenhuma saída. RAM, que significa comentário. Então, início, eu mando gravar uma saída que tem no combo de prompt para um arquivo chamado startup log, para que eu possa, em qualquer situação, depurar o processo das startup tasks. E vamos iniciar. O passo número 1 aqui, basicamente, eu tenho que ativar o Windows Update. As máquinas virtuais do Windows Azure, elas são automaticamente atualizadas pelos data centers do Windows Azure através de um processo interno. Esse processo interno é que ele permite atualizar sistema operacional, service pack, patches, sem a interação ou intervenção necessária do contratante dos serviços Azure. Isso é um dos principais diferenciais de uma plataforma como serviço versus uma infraestrutura como serviço. Numa infraestrutura como serviço, quem contratou o serviço é responsável em manter o sistema operacional atualizado. Em uma plataforma como serviço, o responsável é quem é o fornecedor do serviço. Então, eu também gero uma saída para o Startup Log. Continuando gerando outra saída, então ativando o Windows Update, executando o comando de configuração. Aqui tem uma dica interessante, que é a dica: se caso você estiver executando localmente, ou seja, se a arquitetura do seu processador estiver dentro de x86, vai para a linha. Opa, vamos para a linha End. Se eu estiver executando dentro de um processador 64 bits, vá para a linha x64. Qual é a principal diferença entre esse recurso? Eu estou executando esse meu startup task dentro de um notebook x86. Dentro de um notebook x86, eu não tenho um processo, eu não preciso habilitar o mecanismo de Windows Update, já que o meu notebook local ele já tem o Windows Update configurado como modo on por default. Mas como no Windows Azure as máquinas são 64 bits, ou seja, AMD 64, eu preciso que o serviço de Windows Update esteja configurado para baixar conteúdos. Por quê? Uma das ações que o Web Platform Installer faz no momento que ele baixa o PHP e instala na máquina é através do Windows Update. Por isso, esse comando sc config wau server start equal demand significa que ele vai executar ou ele vai habilitar o Windows Update dentro das máquinas virtuais do Windows Azure. E, claro, se houver uma necessidade de baixar algum update, será sobre demanda. Como vocês estão vendo, se eu estiver dentro de um processador de 8x86, eu vou para o End não faz absolutamente nada. Mas se eu estiver dentro de uma máquina 64 bits, que são as máquinas virtuais do Windows Azure, eu estou habilitando o meu serviço. Feito isso, basicamente eu gero saídas para o meu mecanismo de login e eu acabei a primeira etapa, que é exatamente a etapa de ativar o Windows Update. Segunda etapa é a etapa mais importante, exatamente instalar o PHP através do Web Platform Installer. Então, basicamente eu gero um comentário, inicio a minha ação e coloco no meu tracking, ativando o PHP através do Web Platform Installer. Eu utilizo aqui eu crio um diretório MD make dir, um comando de prompt que cria um diretório. Esse diretório tem um importante prefixo nele. Na realidade, essa composição de percente sinal de tio DP0 que significa? Isso aqui será substituído no momento que a máquina virtual iniciar dentro do Windows Azure pelo diretório aonde está instalada a minha aplicação. Então, lá na realidade, se na minha máquina virtual a minha aplicação estiver dentro do diretório d:\approot, etc., esse exatamente trecho dessa string será substituído por d:\, etc., etc., barra appdata. Appdata foi um diretório qualquer que eu criei que será necessário para que o Web Platform Installer faça um download do conteúdo que está vindo da internet, 2, inicie o processamento de instalação do PHP dentro da máquina virtual e 3, finalização de alguma atividade. Então eu crio um diretório, depois eu entro dentro desse meu diretório. Se não houver nenhuma falha, eu saio do meu diretório. E aqui vem uma segunda dica importante. Eu crio dentro da registry, através desse comando regadd, uma registry que vai identificar que, para que o Web Platform Installer possa iniciar seu processo de instalação dentro da máquina virtual do Windows Azure, o PHP, é necessário que eu informe ao sistema operacional que, quando ele realizar o download do conteúdo através do Web Platform Installer, ele utilizará a pasta acima sinalizada. Então, é necessário executar esse comando. Vocês podem ver que eu estou adicionando uma entrada na registry e falando que o local, né, um local de dados onde será feito o download de conteúdo vindo do Web Platform Installer será dentro do diretório máscara do Windows Azure, appdata. Isso é necessário porque quando a startup test que está sendo executada no início da máquina virtual, ela é executada em modo impersonate. Em modo impersonate não tem pasta para fazer download de conteúdo. O que simplesmente estou fazendo é mascarando o impersonate falando: baixe esse conteúdo dentro dessa pasta. E aqui vem a grande sacada ou a grande dica de como instalar o PHP via prompt do Web Platform Installer. Então, novamente, eu uso lá aquele a máscara de diretórios do Windows Azure. Eu chamo uma pastinha chamada WebPI, WebPICMDLine. WebPICMDLine é um dos comandos que você também pode baixar da internet. Vamos abrir aqui um Bing. Vamos aqui. Eu já abri o meu Internet Explorer. Vamos entrar em ping.com. WebPICMD. Vocês podem ver que um dos primeiros diretórios aqui é o WebPICMD. WebPICMD é a mesma coisa do Web Platform Installer, só que nesse caso eu tenho uma interface gráfica. O WebPICMD ele não tem uma interface gráfica, né? Ele basicamente é um comando que eu chamo. Vocês vão ver que daqui a pouco eu vou adicionar este comando ao meu projeto. Então eu executo o WebPICMD, mando instalar o produto PHP versão 5.3. Se houver alguma pergunta em relação a licenciamento, eu mando aceitar e eu gero até, inclusive, uma saída do resultado da instalação do WebPICMD, incluindo também, em caso de qualquer erro, gere um log daquele erro. Após esse processo, eu simplesmente informo que também eu preciso assinalar aonde estará os meus arquivos que eu fiz o download, adicionando uma entrada na registry. Esses três comandos, esse conjunto, aliás, de seis comandos, são os comandos primordiais. Eu crio um espaço aonde vai ser feito o download, informo para o sistema operacional aonde esse download ocorrerá, chamo a instalação do PHP e depois assinalo aonde está o conteúdo que eu baixei. Feito isso, eu já tenho pronto uma máquina virtual que possa executar, possa instalar automaticamente o PHP. Provavelmente vocês devem estar perguntando: onde eu vou pegar esses arquivos? Simples. Vamos adicionar esses arquivos necessários para a instalação do PHP ao meu projeto. Então vamos criar uma pasta aqui que eu chamo de Web API. Esse aqui é o mesmo nome que está aqui. E aqui dentro eu vou adicionar os arquivos necessários para que a minha aplicação funcione. Então vamos localizar onde estão esses arquivos. Eu já tenho eles aqui dentro de um diretório local que eu baixei da internet através do download. Então vamos localizá-lo. Eles estão dentro do Visual Studio. É uma demo que eu já tinha, PHP Projects. Basicamente, esses quatro arquivos serão necessários para que eu possa invocar o comando de instalação do PHP dentro de uma máquina virtual do Windows Azure. Vou arrastar eles para cá. Vocês podem ver que eles já fazem parte do meu projeto. E aí vem uma segunda dica. Então, a primeira dica é a utilização da Startup Task no modo gravada como ANSI. A segunda dica é exatamente invocar o comando do Web Platform Installer via prompt para que ele possa instalar o PHP no momento que a máquina virtual iniciar pela Startup Tasks. E a terceira dica é o seguinte: eu preciso assinalar que esses comandos, esses arquivos que eu acabei de arrastar, sejam utilizados, ou seja, sejam enxergados dentro dessa pasta appdata. Como eu faço isso? Eu pego o primeiro arquivo, o Microsoft Web Deployment.dll, e marco ele como copy always. Faço isso para todos os demais. Também faço isso para Startup Tasks. E até coloco ela no modo de content. Pronto. A partir desse exato momento, eu já tenho aqui um projeto que ele vai, instalar o PHP, e eu já tenho as ferramentas necessárias para que possa ser invocado o processo de instalação do PHP. Como isso vai acontecer? Quando a máquina virtual subir pelo start.cmd, ela vai iniciar o processo de instalação do PHP. Para que o start.cmd seja executado, é necessário que aquela meu web role 1 assinalado com o meu projeto abaixo, ela invoque o comando start.cmd. Como faz isso? Vamos entrar dentro do arquivo servicedefinition.csdef, localizar qual a máquina virtual que eu quero, webroll 1, webroll, e aqui eu vou entrar com uma vou colocar uma entrada startup tasks command line start.cmd. Modo de execução, eu posso executar um comando prompt, né, um comando de startup task de duas maneiras: limitado ou elevado. Limitado quando eu executo como contexto de usuário normal. Elevado quando eu executo pelo contexto de administrador. Nesse caso, nós estamos instalando um componente dentro da máquina virtual do Windows Azure. Sem sombra de dúvida, elevado. E task type. Isso é muito interessante. Três maneiras que essa tarefa será executada: simples ou simple, foreground, background. Simple significa que, vamos lá, joguei meu projeto no Windows Azure, a máquina virtual inicia o processamento de provisionamento. E aí, nesse exato momento, esse meu comando start.cmd também inicia o seu processo de instalação dentro da máquina virtual. Se eu colocar em modo simple, significa que a máquina virtual só realmente estará disponível para uso quando o comando start.cmd for finalizado. Porém, importante, em um caso de uma falha ou o script tiver algum problema, a máquina virtual não será inicializada. Consequentemente, ela pode ficar no loop eterno de provisionamento, buzz, abort. Provisionamento, buzz, abort. Está abortando porque houve uma falha dentro do meu start.cmd. Porém, quando você já tiver pronto esse comando, ele tiver perfeito, sem problemas de depuração, é necessário você colocar simple, já que a minha aplicação ela é dependente da instalação do PHP dentro da máquina virtual do Windows Azure. No meu exemplo, eu vou usar foreground. O que significa foreground? Esse comando ele será executado, mas ele não vai barrar que minha máquina virtual aguarde a execução, a finalização da execução desse comando para estar disponível. Ou seja, ele vai fazer em paralelo. Uma diferença entre foreground e background é que o background também faz isso. Ele não impede minha máquina virtual de subir. Porém, se eu tiver que executar algum comando de abort ou comando de stop na minha máquina virtual, o foreground vai permitir que a minha máquina virtual sofra uma ação de stop se o comando start.cmd tiver sido concluído. Já o background não. Mesmo que ele não esteja concluído, minha máquina virtual é capaz de ser derrubada. No meu exemplo, eu vou usar foreground, por quê? Porque eu quero que ele instala, mas ele não impeça a minha máquina virtual de subir. Por quê? Porque eu posso precisar de alguma ação de depuração. Vou deixar no meu link mais informações sobre como esses parâmetros elevated e foreground em relação ao Windows Azure. Nesse exato momento, o que eu tenho já? Um projeto pronto no Visual Studio. Ou seja, eu já tenho um comando. Eu já tenho os componentes que o comando usa e eu já tenho aqui a chamada ao meu comando. Para ter certeza do que nós fizemos, vamos adicionar uma página para saber se o PHP está funcionando. Ok, uma boa dica de depuração é criar uma página chamada info.php e adicionar esse comando. O que esse comando faz? Ele invoca quais são as configurações que o PHP está rodando em cima dessa minha máquina virtual. Vamos dar um build. E agora vamos dar um run. Ao clicar no run, o que acontecerá? O emulador local do meu notebook, que foi instalado pelo SDK do Windows Azure, vai iniciar a máquina virtual, instalar o PHP e eu vou ter acesso ao arquivo info.php. Vamos aguardar um pouquinho. Opa! Já está subindo aqui. Vamos aguardar um pouquinho. Ele já iniciou o processo de deployment. Podemos acompanhar que eu tenho aqui o ícone do Windows Azure aparecendo na minha barra. Ele vai abrir o Internet Explorer daqui a pouquinho. Já começou a abrir. Uma dica importante. Se você não executou o passo número 1, ou seja, a preparação do seu ambiente local, pode acontecer neste exato momento o PHP tentando ser instalado na sua máquina. Às vezes pode aparecer uma tela dizendo assim, dentro do Visual Studio: a role está demorando um pouco, você gostaria de aguardar? Sim. O que que significa? Significa que a role está tentando instalar o PHP. Já que não tem instalado anteriormente, ela tenta instalar nesse exato momento. No meu caso, eu já dei a dica de prepararmos o ambiente antes para não perdermos tempo. Acho que ele já abriu aqui. Opa! Já abriu, ele reclama às vezes de um diretório. Default.ospx. Já está aqui o default.ospx. Agora vamos colocar o inf.php. info.php, então vamos dar um refresh aqui de novo, só para ter certeza. Como vocês podem ver, eu já tenho aqui instalado localmente o PHP na minha máquina. Aquela página info.php que nós acabamos de gerar, ela cria, né, ela exibe todas as configurações do PHP rodando. Como vocês podem ver, eu estou executando isso localmente na minha máquina. Vamos fechar aqui. E eu tenho agora pronto um projeto para rodar no Windows Azure. Então vamos recapitular antes do próximo passo. Basicamente, criamos uma Startup Task. Essa Startup Task, ela precisa, um, ativar o Windows Update na máquina virtual do Windows Azure. Dois, ela chama o comando web plataforma cmdline para instalar o PHP dentro da máquina virtual. Esse comando web plataforma cmdline eu baixei da internet e depois eu criei uma pasta chamada webpi, que é o mesmo que está aqui, webpi cmdline. Eu adicionei os arquivos necessários. Esses arquivos sempre estão configurados como copy always, todos eles, incluindo o Startup CMD. Por último, eu adicionei ao service config, o service definition que execute aquela Startup Task em modo elevado, ou seja, privilégios administrativos, e que ele não impeça que a máquina virtual suba. Ele vai instalar, mas ele não vai impedir que ela suba até aguardando a conclusão do processo. E agora simplesmente vamos empacotar e levar para o Windows Azure. Então vamos aqui, botão, antes de levar essa opção, eu vou só desmarcar o diagnósticos para que no momento de subir o pacote para o Windows Azure ele não reclame. E eu vou dar Publish. Vamos mandar ele criar o pacote. O que que ele está fazendo? Ele está juntando configurações, compilando o meu projeto, tudo dentro do Windows Azure. Então vamos aguardar um pouco. Ele vai abrir um diretório daqui a pouquinho. Pronto, já abriu o diretório. Vocês podem ver que eu tenho aqui os dois arquivos. Serão os arquivos que nós vamos subir para o Windows Azure através de um deployment. Então, voltando para o meu PPT, a gente já configurou uma Startup Task. E a gente já testou localmente. Próximo passo, vamos publicar o projeto no Windows Azure. Para publicar um projeto no Windows Azure, vamos entrar dentro do portal do Windows Azure. http://microsoft.com/windowsazure. Esse aqui é o portal principal de entrada. Muita gente digita windows.azure.com, também vai para o mesmo local. Eu uso essa porta de entrada para facilitar quem estiver buscando mais informações em relação ao portal do Windows Azure. Vamos aqui entrar dentro do portal. Vocês podem ver que ele está entrando dentro de Windows Azure, windows.azure.com. Eu posso entrar com as minhas credenciais. Eu vou entrar com a credencial da Microsoft, já que eu tenho a conta da Microsoft para permitir esse meu acesso. Vamos entrar. Dentro do portal do Windows Azure. Portal do Windows Azure, ele agora é feito em Silverlight, então ele está baixando o Silverlight para minha máquina. Estou fazendo esse vídeo da minha casa, então tem uma diferença de lentidão de rede em relação se eu tivesse feito fazendo esse vídeo da própria Microsoft. Então ele já está baixando aqui os plugins relacionados ao meu projeto do Windows Azure. Então já está baixando todos aqui. Como vocês podem ver, eu tenho vários tipos de serviços do Windows Azure: serviços de hospedagem, banco de dados SQL Azure, reporting services, serviço de service bus, access control, até caching, né, o App Fabric Caching, né, o Windows Azure Connect para fazer rede privada, né, através do Virtual Network. Vamos clicar aqui em Hosted Service, Storage Accounts e CDN. Ele vai exibir um painel em relação às minhas contas. Vamos vir em Hosted Services. Como vocês podem ver, eu tenho vários projetos rodando aqui dentro das minhas inscrições do Windows Azure. Vamos criar um novo projeto aqui. Demo PHP. Vou usar esse pronome do meu projeto Cloud App. Eu vou colocar esse meu projeto no norte da Europa. Vou colocar no ambiente de produção, vamos chamar de V1, e vamos localizar onde estão os meus arquivos que eu acabei de construir, acabei de gerá-los. Então são esses arquivos aqui. E agora eu vou dar botão OK. Pode ser que ele exiba alguma mensagem falando: você está só com uma instância, ao invés de duas instâncias. Para garantir o SLA adequado, deveriam ser duas instâncias? Exatamente. Uma das coisas importantes dentro do Windows Azure é que para você ter o SLA de Host and Service adequado, você deve colocar no mínimo duas instâncias de máquina virtual por projeto, para que, em caso de falha, uma das instâncias continue rodando até que o Windows Azure provisione a segunda instância para voltar ao início, ao processo inicial. Então ele está validando as minhas instâncias. Ele já validou as instâncias. Podemos ver aqui que ele está dizendo em relação a que você deve ter pelo menos mais de uma instância, de acordo com o SLA de compute do Windows Azure. Mas mesmo assim eu vou continuar. É propósito de testes. Em propósito de produção, você deve sempre usar duas instâncias. Clicando no Yes, ele está fazendo o upload do meu pacote local para o Windows Azure e vai iniciar o processo de provisionamento da minha máquina virtual. Então vamos voltar no meu PPT. A gente já concluiu o passo número 5. Vamos salvar aqui para não perder nada. E agora é aguardar um pouco. Como eu disse, esse tempo pode variar de 5 a 15 minutos, dependendo do pacote e dependendo da disponibilidade, dependendo da velocidade que ele aloca máquinas virtuais para mim. Vamos aguardar um pouco. Já estamos em 53% do upload, executado. Uma dica importante que eu vou falar é exatamente habilitar a remote desktop. Uma das técnicas de troubleshooting de startup tasks é habilitar o remote desktop. Uma das maneiras que eu coloquei dentro do meu canal do MSDN, do Channel 9, eu criei uma conde-demo para habilitar esse mecanismo. Então vale a pena verificar que é o conde-demo como usar o remote desktop no Windows Azure. Existem várias, mas essa é primordial para que possamos fazer troubleshooting do processo de upload, do processo de execução de uma startup tasks. Então vamos continuar aguardando um pouquinho aqui. Ele já iniciou, ele já fez o upload, já iniciou o processo de provisionamento das máquinas virtuais do meu projeto conde-demo PHP. Como eu disse lá no remote desktop, que temos essa conde-demo, vocês podem adicionar o certificado digital para gerenciamento das máquinas virtuais remotamente através do Remote Desktop. Então vamos ver aqui, ele continua no processo. Isso pode demorar um tempinho. Vamos aguardar. Já iniciou o Waiting for Host, ou seja, a máquina virtual já iniciou o processo de provisionamento dela. Agora ele está aguardando uma resposta do ato dela subir pelo Windows Azure. Como vocês podem ver, já está aparecendo aqui em estado de red. Vamos clicar aqui. Conde-demo php.cloudpp.net. Então aqui minha aplicação já está funcionando lá dentro do Windows Azure, tá? É uma página ASP.NET. Mas vamos chamar o info.php. Pronto. O info.php está tudo funcionando aqui perfeitamente. Ou seja, o que que nós tivemos nesses passos? Ele instalou o PHP através do Web Platform Installer de Command Line. E agora eu já tenho aqui todas as configurações, inclusive, se não estiver enganado, suporte ao driver de MySQL e outros drivers necessários para desenvolvimento. Com isso, a gente conclui os processos de instalação do PHP dentro do Windows Azure. Então vamos marcar aqui a minha última opção. Revendo os passos, o primeiro eu instalei o meu ambiente através do Web Platform Installer. Eu montei o meu ambiente local. Segundo, eu montei um projeto dentro do Visual Studio, um projeto padrão, que é esse meu projeto aqui. Eu usei lá o SDK do Visual Studio. Terceiro, nós configuramos a Startup Task. Então, a Startup Task é um componente primordial desde o .NET Framework 1.3. Vamos abrir aqui, que basicamente Startup Task faz o quê? Ela ativa o Windows Update e depois ela instala o PHP através do prompt do Web Platform Installer. Então, existe aqui dicas importantes: criar um diretório temporário, usando aqui a substituição do diretório que vai ficar rodando o Windows Azure através do percent tilde dp0. Configuro o sistema operacional para reconhecer esse diretório como diretório de download de conteúdo. Instalo o PHP via command line. Tá? Se quiser saber mais informações, até deixei aqui o site, né? How to use the Web API CMD command line. Então, você pode ter comandos como, por exemplo, applications, que foi o que nós utilizamos aqui, no caso aqui, produtos. Mandei instalar o PHP 5.3, incluindo aceitar já a questão do licenciamento, gerar um TXT para informações do processo de instalação, em caso de erro, até gerar outro TXT. Feito isso, adicionei os arquivos necessários do command line, sempre marcando eles na opção Copy Always, como a gente pode ver, incluindo o Startup CMD. Por último, no Service Definition, eu adicionei a chamada Startup Task, start.cmd, modo de administrativo, não bloqueia a máquina virtual, mas faz a chamada ao processo. Publiquei minha aplicação no Windows Azure. E ela agora, o que que ele fez? Subiu a máquina virtual, instalou o PHP e deixou tudo pronto. Como a gente pode ver aqui, eu fui depois lá naquela página info.php e eu tenho aqui tudo que aquela máquina já está pronta para rodar. Se eu quiser habilitar, né, se eu gostaria, por exemplo, eu gostaria de ter mais uma instância de máquina virtual rodando, o ato de eu configurar para pedir mais uma instância da máquina virtual, por exemplo, 2, 3, 4, ele vai executar o mesmo processo. Ele vai subir a máquina virtual, executar a startup command, instalar o PHP. Ou seja, todas as minhas máquinas, as instâncias de máquinas virtuais a partir desse exato momento, todas estarão aptas a trabalhar com PHP. Daí em diante, é só continuar o processo, desenvolver uma nova aplicação ou migrar uma aplicação, por exemplo, em PHP, de um host, de um data center, para dentro do Windows Azure e continuar o processo de desenvolvimento. Isso é a ideia por trás de permitir que o Windows Azure seja uma plataforma de propósito geral, não só aplicações .NET, como PHP, Ruby, Python, Java. Python, Ruby, Java, o procedimento é similar a esse que nós executamos. Basicamente, chamar algum comando para adicionar ao IS o suporte ao reconhecimento daquela nova linguagem de programação, aquele novo framework. Com isso, a gente encerra a nossa Conda Demo. Se quiser mais informações, né, pode entrar em contato comigo ou pode acessar www.microsoft.com/windowsazure. A todos, muito obrigado.